Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, uma introdução à pedagogia e à didática antroposóficas. Palestras de Rudolf Steiner, publicadas pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. E esta é a 16ª palestra. A educação estética e religiosa em especial. Dornach, 7 de janeiro de 1922. Hoje quero encerrar as explicações sobre uma pedagogia e uma didática fundamentadas na antroposofia, ou melhor, no conhecimento antroposófico do ser humano, com alguns comentários aforísticos sobre a educação moral e a educação religiosa, que no âmbito da escola e da educação em geral estão interligadas. Em nenhuma outra área se sente como nesta, e justamente com base no verdadeiro conhecimento do ser humano, tanta necessidade de frisar o espírito unitário que deve permear todo o setor educativo. Ontem eu falei sobre a educação física. Hoje falarei sobre um campo da educação que também, em virtude do espírito da nossa civilização, precisa ser chamado, no mais eminente sentido, de campo espiritual. Contudo, preciso frisar, introdutoriamente, que essas duas áreas, que na civilização contemporânea vêm sendo tratadas bem separadamente, se entrelaçarão intimamente no âmbito da pedagogia e da didática, subentendidas aqui. Sem dúvida, esse íntimo entrelaçamento demandará ainda algum tempo, mas agora nós já nos esforçamos em oferecer uma amostra desse entrelaçamento após ter introduzido no currículo da Escola Waldorf, como matéria obrigatória, a euritmia como uma ginástica anímico-espiritual. Essa euritmia realiza no âmbito físico-corpóreo tudo o que tem de realizar, no entanto, até nos menores detalhes do que realiza ela é, ao mesmo tempo, permeada coerentemente por um elemento anímico-espiritual. Assim sendo, nela realmente se reproduz o processo fonético da fala humana, na qual fazemos uso de um órgão físico do qual depende tudo o que os fonemas possam exteriorizar no mundo físico. Ao mesmo tempo, porém, na euritmia, tudo é permeado pelo espírito e pela alma. Como o lado espiritual da fala pode ser considerado em suas nuances mais sutis, algo que conduz ao moral e até mesmo ao religioso? Pois não é o caso que o Evangelho de João começa com a sentença, abre aspas, no princípio era o Verbo, fecha aspas. Pode-se dizer o seguinte: embora numa área que ainda não chama tanta atenção, e embora numa proporção muito mais instintiva, o entrelaçamento entre o espírito e a alma e o corpo está sendo realizado no ensino mediante a prática da euritmia em todas as classes escolares. Assim sendo, a euritmia é um dos elementos, obviamente, dirigidos ao físico, que já hoje em dia talvez melhor demonstrem, também no sentido prático, como se visa a realizar a aqui tensionada unificação entre ensino e educação. No futuro, várias outras coisas terão de dar apoio à euritmia. Terão de dar-lhe apoio coisas que, em certas direções, se aproximam mais do aspecto anímico-espiritual da euritmia. com as quais atualmente a humanidade nem sequer sonha ainda, mas que se encontram na continuação do caminho que acabamos de indicar. Esse caminho existe, por mais que a euritmia que podemos oferecer ainda permita que ele seja percorrido de modo imperfeito, toda a unilateralidade à qual estão expostas hoje em dia as correntes materialistas no âmbito da ginástica será um dia superada pelo princípio eurítmico, embora não necessariamente por meio da euritmia atual, que ainda se encontra em seu começo, em fase de desenvolvimento. Sentimo-nos impelidos a abordar, embora hoje só possamos fazê-lo aforisticamente, o aspecto ético e o aspecto moral religioso da arte da educação. Por um lado, sente-se a necessidade de apelar ao lado humano genérico, que, como tal, está espalhado por toda a terra e não conhece diferença alguma entre povos e raças. Mas, por outro lado, sabe-se que é praticamente impossível, justamente nesses âmbitos tão vinculados ao interior do ser humano, falar já hoje em dia com base num ponto de vista humano genérico, de modo que as pessoas, pertencentes a todas as nações, nos compreendessem sem reservas. Ora, basta recorrermos a um exemplo para ilustrar como as pessoas pelo mundo afora são diferenciadas em seus sentimentos morais e em suas orientações religiosas, e então já veremos como nos sentimos restringidos ao querer falar, num local qualquer da Terra, sobre assuntos ético-religiosos, pois justamente esse campo, tão estreitamente relacionado com o âmbito mais íntimo do ser humano, só pode ser corretamente entendido com base nas tradições dos povos e na confissão religiosa. Com relação a tudo o que apresentei até agora, eu poderia dizer algo muito mais genérico do ponto de vista humano, do que poderei dizer-lhes hoje. A cosmovisão antroposófica visa a lançar as mais diversas pontes sobre o que separa os seres humanos em nações, raças e assim por diante. Por sua mais profunda disposição, ela se sente impelida a falar de maneira absolutamente universal. Portanto, também sente muito em especial como é difícil falar sobre os assuntos mais íntimos da vida humana, justamente no sentido da atual civilização terrestre. E essa é, enfim, a realidade com a qual temos de lidar atualmente, falar justamente no sentido da atual civilização pelo mundo afora. Por isso, terei de pedir-lhes que compreendam exclusivamente do ponto de vista recém-mencionado o que vou expor hoje, pois, como já foi dito, basta um exemplo para deixar claro como os seres humanos se diferenciam quanto ao aspecto caracterizado aqui. No decorrer destas palestras, eu já mencionei Herbert Spencer, que, sem dúvida, por mais que hoje se pense o que quiser a seu respeito, é uma personalidade representativa do Ocidente. Eu também mencionei que Herbert Spencer defende metas educacionais bem determinadas. Uma delas é a que ele define mais ou menos com as seguintes palavras, abre aspas: "O objeto físico do ser humano na existência terrestre é produzir descendência. Portanto, seu objetivo moral, no âmbito pedagógico, é poder educar essa descendência de maneira correta, formar pais e educadores corretos. Nesse sentido, partir da consideração física do ser humano e visar a uma consideração física do ser humano é o que Herbert Spencer defende. Ele acompanha a evolução da humanidade, do ser humano, até a produção de descendência, e procura justamente nesse fato da produção de descendência aquilo que possa orientar as metas educacionais propriamente ditas. Vejamos agora uma personalidade do leste, que viveu um pouco mais tarde, mas não é menos característica. Vladimir Soloviev. Vladimir Soloviev expressa com uma terminologia inteiramente ocidental o que defende, mas em sua concepção da vida se manifesta por inteiro a alma do povo russo. E assim vemos soar bem diferente a meta ético-religiosa da humanidade quando expressa nas palavras de Vladimir Soloviev, cunhadas pelo espírito oriental. Vladimir Soloviev diz, abre aspas, "O ser humano precisa, por um lado, esforçar-se pela perfeição quanto à verdade, e por outro lado, precisa ser participante da imortalidade." Fecha aspas. Ele não se refere a uma imortalidade terrena em decorrência de fama, mas à autêntica imortalidade da alma, como todo ser humano requer para si. Diz ainda, abre aspas, "Sem o esforço para alcançar a perfeição quanto à verdade, ou seja, sem uma verdadeira obtenção de conhecimento, a vida humana seria inútil. Só quando o ser humano consegue se aperfeiçoar cada vez mais é que sua vida adquire um valor. Contudo, se o ser humano não fosse imortal, toda a perfeição, toda a capacidade de esforço para alcançar a perfeição seria uma grande fraude cósmica, pois então a perfeição sucumbiria e das profundezas cósmicas os seres humanos seriam privados daquilo que justamente teriam de almejar como seu bem mais valioso." Fecha aspas. Porém, este, segundo Soloviev, seria o caso se, dentro da evolução terrestre da humanidade, a mera produção de descendência fosse considerada objeto último, pois assim se conceberia essa evolução de modo que os seres humanos chegassem até a produção da próxima geração, e, por sua vez, esta geração até a produção da geração seguinte, e assim por diante. Então se chegaria ao movimento uniforme de uma roda quanto à avaliação do mundo. Em resumo, Soloviev rejeita da maneira mais clara e radical possível, com base no espírito do leste, o ideal ocidental de Herbert Spencer. Esse matiz perceptivo influencia tudo o que, no âmbito ético-moral, divide inicialmente a humanidade em duas partes. Querendo-se compreender a humanidade na Terra, quanto às suas metas ético-religiosas, é preciso, por um lado, adquirir a imparcialidade de não considerar qualquer ideal em si mais valioso do que o outro, mas apenas querer compreender cada um deles. Por outro lado, também é preciso tentar compreender cada um deles. O que foi ilustrado por duas personalidades representativas poderá servir de orientação para se detectar até que ponto, justamente no âmbito íntimo a ser abordado hoje, a humanidade, pelo mundo afora, está diferenciada. A cosmovisão antroposófica, no entanto, quer justamente isto, possibilitar o entendimento entre os seres humanos pelo mundo afora. Por isso também quer falar, obviamente, não em sentido físico, uma linguagem que possa ser entendida por toda a parte, mesmo em vista da atual civilização. Obviamente, isto, hoje em dia, só poderá ocorrer numa proporção restrita. Contudo, é justamente ao querermos contemplar essa proporção restrita que poderemos ser levados a sentir o assunto de um ponto de vista um pouco mais amplo. Pois, tão logo esteja claro o que foi dito, imediatamente se verá quão pouco, na verdade, nós podemos alcançar em termos ético-religiosos ao apresentar às crianças determinados conteúdos religiosos ou até mesmo éticos. Na melhor das hipóteses, poderíamos educar as crianças para serem cristãs ou judaicas, católicas ou protestantes, de acordo com o que nós próprios somos. No entanto, precisa ser excluída de qualquer arte educativa a intenção de educar as pessoas para que sejam como nós mesmos. Pode-se ilustrar isso nitidamente, observando certo fato educacional que sem dúvida nos orienta fortemente a respeitar a verdadeira liberdade humana, na plena abrangência da palavra, já na infância. Nós chegaremos espontaneamente a essa conclusão pensando o seguinte: na escola, precisamos tratar a criança com atraso intelectual, com deficiência intelectual profunda, da mesma maneira como a criança superdotada. Que princípio educacional surgiria se nossas diretrizes educativas fossem elaboradas com o objetivo de fazermos com que cada criança absorvesse em sua alma apenas o que nós mesmos temos na nossa? A criança com atraso intelectual, com deficiência intelectual profunda, nasce sobrecarregada com uma carga decorrente da sua corporalidade. A criança superdotada nasce com asas da alma. Precisamos aceitar a tarefa de ajudar a carregar o peso da criança com atraso intelectual. No entanto, também precisamos admitir que, como professores, talvez não sejamos capazes de acompanhar os movimentos das asas da criança superdotada, pois, do contrário, todas as escolas teriam de contar com os mais eminentes gênios. Isso não é possível. É preciso haver a possibilidade de educarmos tão acertadamente que não criemos o menor obstáculo no caminho do superdotado, que não cortemos suas asas de maneira alguma. Nós só conseguiremos isso configurando a arte da educação de modo a não intervir de modo algum nas forças que precisam se desenvolver livremente no ser humano. Esse foi o foco de todas as explanações feitas aqui nestes dias. Se os senhores examinarem mais precisamente essas explanações, constatarão que todas são assim, podendo ser introduzidas na vida prática de modo que o educador efetivamente só interfira com relação à criança naquilo que pode ser desenvolvido também por ele, mesmo vendo nessa criança o mais eminente gênio da vida futura. Exatamente do mesmo modo como sendo eu, um anão na qualidade de professor, não posso constituir, pela circunstância de ser um anão, um obstáculo para que qualquer um de meus alunos ou alunas se torne um gigante no sentido físico, da mesma maneira como, por minha baixa estatura, não posso interferir nos livres princípios do crescimento físico, tampouco devo interferir com meu lado anímico espiritual nos princípios de crescimento do lado anímico espiritual da criança. Na escola, se eu próprio for um anão, não formarei anões. Na escola, se eu mesmo for uma pessoa limitada, não formarei pessoas limitadas. Se existirem princípios educativos corretos, a vida futura dos educandos independerá da minha própria disposição psíquica, justamente pelo fato de eu me basear no conhecimento do homem, emanado do ser humano completo, pleno, com os próprios princípios do crescimento físico. Por isso, saúdo como motivo de especial contentamento o fato de ter se desenvolvido na escola Waldorf de Stuttgart, algo que talvez não seja imediatamente notado por quem a visita hoje, mas que está nitidamente presente e evolui como algo bem concreto. É o espírito da escola Waldorf, algo que realmente existe. E independe do que cada um dos professores traz de imediato como sua disposição psíquica individual. Talvez essa disposição psíquica individual se sinta o melhor possível ao continuar sendo cultivada nesse espírito Waldorf geral. Portanto, esse espírito Waldorf é o que se esforçará cada vez mais em educar e ensinar o ser humano, de modo que, em certo sentido, uma criança com deficiência intelectual profunda venha a receber educação, mesmo tendo de carregar pesados fardos. E de modo que, com base no conhecimento geral do ser humano, se possa ensiná-la a carregar esses fardos. Mas, por outro lado, nunca se queira pecar contra o livre desabrochar das asas da alma, mesmo das crianças superdotadas. Este é o ideal, porém, não um ideal do qual se possa dizer que esteja situado em distâncias nebulosas, mas um ideal cuja realização é efetivamente buscada todos os dias. Portanto, não podemos ater-nos ao conteúdo de concepções do mundo, confissões religiosas e impulsos éticos, se realmente quisermos chegar, por meio da educação, a uma vida ético-religiosa. Teremos muito mais de compreender o interior do ser humano, de modo que este, conforme suas circunstâncias de vida, dadas, poderíamos dizer por seu destino, se encontre livremente integrado no que, neste âmbito, ele precisa ter em comum com seus próximos, a fim de poder colaborar com eles na vida social. Portanto, se quisermos oferecer uma educação ético-religiosa, não deveremos apelar logo de início ao conhecimento, pois o conhecimento é justamente o que nos fornece os conteúdos, mas não fornece possibilidade alguma de nos aprofundarmos num âmbito anímico interior. Contudo, na medida em que tivermos de cultivar na escola o conhecimento, o pensar como uma das três forças anímicas, pensar, sentir e querer, precisaremos também ter bem claro, diante disso, que esse pensar terá de desembocar num alvo religioso, num alvo ético-moral. A atividade anímica do ser humano, a qual precisamos recorrer na educação ética, na educação moral religiosa, deverá ser o sentir. Tampouco ao querer se pode apelar imediatamente, pois é com o seu querer que o ser humano é integrado na sociedade, e o que ele deve realizar no âmbito volitivo é determinado de várias maneiras por essa sociedade e suas exigências, nem para o pensar, que quer comandar nitidamente os rumos, e nem para o querer, que sempre recebe os impulsos da sociedade, podemos voltar nossa atenção. Mas, sem dúvida, devemos voltá-la especialmente para o sentir, que, de certo modo, cada ser humano possui. Se apelarmos a isso no ensino, na educação, atingiremos na alma humana as forças a serem expressadas no sentido moral e religioso. No entanto, precisamos estender o ensino ao pensar, ao sentir e ao querer. Precisamos desenvolver igualmente as três forças anímicas. Obviamente, não poderemos desenvolver o pensar como algo isolado e nem podemos desenvolver o querer como algo isolado. Teremos de levar a vida emocional para dentro do pensar e do querer, justamente tendo em vista a meta da educação e do ensino. Com relação ao pensar, somente um conhecimento do homem e do mundo fundamentado na antroposofia pode vir em nosso auxílio, pois esse conhecimento do ser humano e do mundo assim fundamentado pode trabalhar inteiramente sobre uma base física. Ele pode cultivar a física, a química, etc., de maneira tão imparcial que o ser humano, ao estudá-las, para se aprofundar nos conteúdos do mundo, não deixa de poder se elevar a um mundo espiritual, a um mundo suprassensorial. Na medida em que o homem alcança o mundo espiritual, suprassensorial, por meio do conhecimento, não é meramente seu pensar que é exigido, mas também seu sentimento, pois no mesmo instante em que exercitamos o conhecimento dessa forma, no sentido de alcançar o suprassensorial, começamos um relacionamento moral com os fundamentos cósmicos, com as entidades suprassensíveis. Eis o primeiro entre os três elementos anímicos aos quais devemos apelar, visando a educação moral e religiosa: o sentimento de gratidão. Esse sentimento de gratidão, que de certa maneira exerce um papel bastante inconsciente em nosso sistema educacional contemporâneo, é o que precisamos desenvolver sistematicamente em todas as suas formas desde o começo do ensino escolar. E isso em cada uma das situações da vida concreta em que precisamos tentar desenvolver, já na criança, o sentimento de gratidão por tudo o que lhe é dado. Sendo desenvolvido de maneira correta, esse sentimento de gratidão fica preparado na vida anímica para poder ascender às mais elevadas regiões das leis que regem o mundo e que nós obtemos pelo conhecimento. Então, o homem sente a natureza em seu redor, vem a conhecer suas leis, sente-se integrado nessa natureza como ser humano. E venha saber o que ele aprende sobre a natureza com seus sentidos, nunca o tornaria um ser humano, mas entra em contato com uma ciência do homem que lhe aponta algo situado além da natureza e que mesmo assim pode ser alcançado pelo conhecimento. Ele sente em si, como ser humano, não apenas as leis universais que tudo abrangem, sente no espírito algo essencial no mundo, e seu conhecimento começa a passar espontaneamente a sentimento de gratidão perante os seres que o colocaram no mundo, perante os seres suprassensíveis. O conhecimento se amplia até a gratidão perante o divino. E nenhum conhecimento deve ser transmitido ao jovem que sem que, finalmente, se derrame em sentimentos de gratidão perante o mundo suprassensorial. Portanto, o primeiro aspecto que, no âmbito dos três elementos da vida anímica humana, nos conduz ao âmbito ético-religioso e que devemos desenvolver primeiro, é o sentimento de gratidão. Isto, o conhecimento já inclui normalmente na vida, pois devemos ter uma visão cognitiva do que deve merecer nossa gratidão. Nos sentimentos de gratidão, a vida dos sentimentos abrange, já na vida prática exterior, a vida cognitiva. Assim, nós não apelamos a uma transmissão qualquer de alguma confissão religiosa tradicional. Deixamos isto justamente para o ensino religioso específico, que também pode se integrar corretamente na vida quando é preparado nesse sentido. Apelamos inicialmente no que diz respeito ao pensar, ao sentimento de gratidão. Somente acercando-nos da vida emocional propriamente dita, é que descobrimos da maneira correta o que conduz à vida interior humana para fora de si mesma, o que conduz à vida interior humana para o mundo exterior. No sentimento de gratidão, nós nos defrontamos com os demais seres. Quando, porém, conseguimos integrar-nos com nossa vi própria vida no interior do outro, ser a ponto do outro ser, perdão, a ponto de, em certo sentido, vivenciá-lo junto com ele, desenvolve-se na vida emocional o que em realidade chamamos de amor. O amor é o segundo elemento que quer ser cultivado com relação à vida moral e religiosa, o amor que podemos cultivar na escola, praticamente pelo fato de fazermos tudo para que os alunos se amem reciprocamente, o amor ao qual fornecemos uma sólida base, fazendo com que o princípio de autoridade evoluído entre os 9 e os 10 anos de idade, do princípio de imitação, possa se transformar paulatinamente por toda a nossa conduta na escola em sensibilidade amorosa, na verdadeira sensibilidade amorosa ligada à elevada consideração pelo professor e educador. Com isto, nós lançamos uma dupla base para a vida. Nós lançamos a base daquilo que está contido numa máxima antiquíssima, abre aspas. Ama teu próximo como a ti mesmo, fecha aspas. No entanto, como ao mesmo tempo desenvolvemos a gratidão, e essa gratidão nos remete ao conhecimento do mundo, a isso se acrescenta. Abre aspas. Ama o ser divino acima de tudo. Fecha aspas. Obviamente, tais máximas são correntes hoje em dia, que ressoam até nós desde séculos remotos. Mas o que importa não é repeti-las num pensar teórico, e sim encontrar, com base em nossa atualidade imediata, e em cada época a vida da humanidade se renova, os meios para reinseri-las na vida prática. A vida contemporânea sempre frisa, abre aspas, ama teu próximo como a ti mesmo e Deus acima de tudo, fecha aspas. Não se consegue ver muito isso. Justamente a vida escolar deverá contribuir para que tais máximas não sejam apenas comentadas, mas também reavivadas. Ora, só conduz a uma base segura para o amor maduro no mundo aquilo que se desenvolve naturalmente da imitação, passando pelo sentimento de autoridade para se tornar amor. Ao trabalharmos desta maneira, pelo caminho do desenvolvimento humano, em prol do amor cuja essência é óbvia neste contexto, nós tomamos as providências corretas para não precisarmos mais inventar teorias tão impressionantemente detalhadas como as que são hoje em dia inventadas com base na concepção materialista, para instruirmos corretamente os jovens sobre o amor quando eles entram na puberdade. Sobre este tema existe hoje uma literatura. O ponto fraco de toda essa literatura é não saber o que fazer com os jovens no momento da maturidade sexual, porque eles não foram devidamente preparados para isso, porque não se sabe o que fazer em cada uma das fases da vida. Não se terá dificuldades diante da criança que se torna adolescente se ela tiver sido conduzida corretamente até essa fase da vida. Também com relação ao querer, precisamos conduzir o desenvolvimento da alma infantil pelo caminho acertado, fazendo corretamente a passagem do sentir para o querer. A criança terá de manifestar uma grande variação de impulsos volitivos. Mas o que se manifesta, afinal, no querer da criança? Nós não seríamos seres humanos físicos se, no mesmo instante em que surge o querer, e especialmente o querer que deve ser considerado à luz da moralidade, à luz da religião, não precisássemos fazer uso da nossa própria corporalidade. Ao amar, nós nos derramamos, de certa maneira, no mundo. Ao querer, nós retornamos a nós mesmos. Então encontramos em nós, pois na vida é preciso exercer o querer, nossos instintos. Encontramos nossos impulsos, nossas emoções. No momento em que queremos passar ao âmbito ético e depois ao âmbito religioso, temos de estar cônscios de que deve afluir para os instintos, impulsos e emoções o que nos torna seres humanos no verdadeiro sentido da palavra. O que finalmente encontramos ao contemplar cognitivamente o universo e encontrar dentro dele o ser humano. O que uma antiga tradição declara ao cunhar as palavras. Abre aspas. O ser humano é uma imagem da divindade. Fecha aspas. Só quando somos capazes de impregnar o querer com uma convicção, a de que até em nossos impulsos instintivos ainda é reconhecível o fato de o homem ser a imagem exata de Deus, é que surge esse querer com uma coloração ética e já também religiosa. Então, o ser humano pode estar côncio do seguinte: em seu querer, ele continua sendo verdadeiramente homem. O que faz o ser humano, afinal, quando lança seus impulsos volitivos no mundo, apresentando-se até em sua vida instintiva inferior, de um modo tal à humanidade, que esta possa reconhecê-lo como um membro seu? O que ele realiza? Bem, ele realiza o que constitui o terceiro elemento. Diante de sua condição humana, desenvolve um sentir que ele verte para o agir, para o querer. Para isso, eu não tenho nenhuma palavra na língua alemã. Portanto, para me fazer entender, preciso recorrer aqui a palavra inglesa duty, dever, obrigação. Não existe tradução alemã para duty. Deveria sentir isto quem percebesse como as palavras no sentido que expus dias atrás provêm do espírito do povo. Pois se eu quisesse passar a esse terceiro elemento com base no espírito do povo alemão, deveria dizer, na verdade, o seguinte: o que o tradutor lexicográfico, que passa tão superficialmente por cima das coisas, faria ao encontrar a palavra inglesa duty, seria traduzira por Pflicht. Em alemão, soletra Pflicht. Dever, obrigação. Mas Pflicht, em sua nuance emocional, nada tem a ver com o que acabo de explicar para conduzir à palavra duty. DUTY. É que Pflicht é o substantivo correspondente ao verbo pflegen, cuidar, cultivar, e se origina de um âmbito da vida totalmente diverso. De modo que agora, se quiséssemos expor o que está subentendido na palavra Pflicht, teríamos de formular todas as explicações de outra maneira. Os senhores têm aqui outro exemplo do quanto a humanidade é diferenciada pelo mundo afora. Quem fala com convicção e precisão não pode, no presente contexto, escrever Pflicht para traduzir duty, pois estaria mentindo, embora apenas teoricamente, caso escrevesse aqui essa palavra como terceiro conceito. Número 1. Dankbarkeit. Gratidão. Número 2. Liebe. Amor. 3. Duty. Dever. Por outro lado, é característico o fato de eu estar em condições de escrever Dankbarkeit, gratidão, e Liebe, amor, em alemão, mas não possuir nenhuma palavra alemã ao querer expressar o terceiro conceito, dever, obrigação. Dessa palavra eu não disponho. Isso é característico, porque ao sairmos daquilo que une cognitivamente a humanidade toda, pois, de certa maneira, o conhecimento é sentido por qualquer pessoa como algo universalmente humano, ao sairmos do conhecimento e do amor, que também é algo universalmente humano, para chegar à ação individual e ao sermos colocados em determinado lugar no mundo, precisamos desenvolver nossa vida baseados nesse lugar e conscientizar-nos da individualidade desenvolvida em nós pelo fato de termos sido colocados ali. Contudo, na medida em que os sentimentos da criança são abordados dessa maneira, e por todos os motivos que expusemos, a imitação e o sentimento de autoridade passam entre os 9 e os 10 anos de idade, as atitudes que são consequências desse sentimento de autoridade, e na medida em que nos baseamos num conhecimento do homem fundamentado na antroposofia, o ensino geral é conduzido para uma vivência moral e religiosa? Pois quando a pessoa sente que precisa se realizar plenamente como ser humano, que precisa se integrar no mundo de um modo que seu próximo a reconheça como ser humano até em sua vida instintiva, e ela mesma possa se reconhecer como tal, Nesse momento, o ser humano é um mensageiro, um angelos do ser divino do mundo, e a moralidade será permeada pelos sentimentos religiosos. Preparando-se corretamente a criança para a fase situada entre os 11 e os 12 anos, quando no ensino em geral e na educação em geral a pessoa sai para o âmbito extra-humano, manifesta-se nitidamente à criança, caso ela tenha sido educada com acerto, o seguinte pensamento, abre aspas. Sim, você entra no âmbito extra-humano na medida em que contempla a natureza exterior dada aos seus sentidos com as leis do inanimado, do inorgânico. Fecha aspas. Nós já caracterizamos esse ponto da vida e também a configuração que ele deve assumir no ensino e na educação sob orientação adequada. Contudo, nesse ponto da vida também surge convictamente, caso a criança tenha sido educada com acerto, o seguinte desejo: ela quer se realizar como ser humano até no âmbito da natureza. Ela quer se realizar como ser humano até naquele âmbito da natureza que no próprio homem vem a ser a vida dos instintos, dos impulsos. Então surge aquele que constitui o terceiro elemento, duty, dever, obrigação, responsabilidade moral. E então teremos, com base na própria essência do ser humano, articulado a educação para abranger os três elementos, que obviamente temos de preparar já nas fases anteriores, a fim de conduzir o ser humano por um caminho moral e religioso. Ao se aproximar no desenvolvimento da criança, o ponto da vida situado em torno dos 12 anos, advém para essa vida infantil o momento em que, em certo sentido, a vida religiosa ganha atualidade imediata. Com isso, quero dizer que chegou o momento a ser considerado, justamente para a vida religiosa, como o mais importante. Obviamente, é preciso conduzir tudo de antemão para que esse ponto da vida seja atravessado adequadamente quanto ao aspecto religioso. Em todo caso, diante desse momento, não podemos refletir concluindo que, abre aspas, a civilização atual expõe o ser humano justamente a conflitos, fecha aspas. Hoje em dia, estamos integrados na civilização, tendo, por um lado, a vida ético-moral tão enraizada na alma humana que o homem não admite ter sua plena dignidade humana e seu pleno valor humano sem seus ideais éticos e seus ideais morais. Mas, por outro lado, temos as leis da natureza, que são completamente neutras perante a concepção ética do mundo, atuando sem relação causal com ele e também reivindicando que não se introduza nele aspecto moral algum. Ora, hoje em dia existe uma ampla tendência a educar a criança de modo que ela consiga superar esse conflito da maneira mais cômoda possível. Em nossa atual civilização, o conflito intervém de maneira profundamente trágica. Quando esse conflito não é resolvido de alguma maneira prática para a futura vida adulta, para que, de certa maneira, se encontre um caminho das leis naturais moralmente neutras para o mundo da moralidade, para os ideais morais, quando a pessoa não consegue unificar a ordem moral do mundo e a ordem naturalista do mundo, ela entra em conflitos que já dilaceram a vida. Estes conflitos existem em quase todas as pessoas pensantes dos tempos atuais, só que permanecem no subconsciente. As pessoas não os admitem perante si mesmas. Recorrem às confissões religiosas tradicionais a fim de superar interiormente o que, a princípio, é insuperável quando a pessoa não se eleva do âmbito naturalista ao espiritual, justamente da maneira buscada pela antroposofia. Portanto, para a futura idade adulta, o conflito é profundamente trágico. Se a criança for exposta a ele já antes dos 11 anos, haverá um efeito diretamente destruidor sobre a vida anímica. A vida da criança não pode ser influenciada por nada que a leve a dizer, por exemplo, abre aspas, "Bem, eu estou estudando zoologia e lá eu não encontro nada de Deus. Eu estou estudando religião. E lá encontro um Deus que não me faz encontrar explicação para a zoologia." Fecha aspas. Introduzir isso na idade infantil é algo terrível, pois leva a criança a perder o rumo seguro na vida. No entanto, uma educação como a que eu lhes apresentei nestes dias nem sequer cogita introduzir tal dilema na idade infantil. Uma educação como essa considera o importante ponto na vida situado entre os 11 e os 12 anos de idade, e tudo o que aí principia e depois prossegue. Esse é o ponto certo na vida em que a pessoa pode começar a sentir a desarmonia entre o que é assimilado de modo simplesmente naturalista e o que é assimilado de modo ético e moral. E justamente não devemos educar o ser humano tão comodamente que ele, pelo menos em sua vida emocional, não sinta, além de gratidão, amor e duty, dever, obrigação, responsabilidade moral, algo desse dilema no mundo. Mas, se o educarmos da maneira aqui descrita, justamente nessa fase da vida, ele se empenhará, ao sentir a desarmonia, em resolvê-la para transformá-la cada vez mais em harmonia. Pertence à vida religiosa e é o único modo de aprofundar o sentimento religioso. Não simplesmente transmitir de maneira tradicional algo em que a pessoa tem de acreditar, e sim oferecer-lhe um verdadeiro conteúdo para a vida, que atue em sua alma de modo que ela venha a saber. Esse conteúdo lança uma ponte por sobre um conflito que ela pôde vivenciar porque existe. Nossa civilização atual exige que introduzamos na vida justamente algo no ponto de vista ético-religioso, pois no ensino ético-religioso podemos ater-nos apenas aos momentos evolutivos ligados ao sentimento. Normalmente, nós estamos muito poucos em condições de lançar essa ponte que acabo de mencionar. E isso pode ser claramente demonstrado por um livro publicado no final da década de 1880, sob o título Lux Mundi, no qual colaborou um número de pessoas ligadas ao movimento High Church. Nele se procura apresentar o que está cristalizado na Igreja, sugerindo enquadrá-lo na vida social contemporânea. E, realmente, até mesmo os membros da High Church, que colaboraram no livro Lux Mundi, publicado no fim dos anos 1880 em Londres, esforçam-se para construir uma ponte ligando seu ponto de vista à civilização moderna. Por toda parte, se vê que hoje as pessoas discutem sobre o que, efetivamente, pode se tornar o real conteúdo religioso da vida. Mas será que somos capazes de oferecer justamente à criança, em fase de crescimento, algo sustentável num campo em que discutimos tanto? Seremos capazes de converter, sem mais nem menos, as pessoas ao cristianismo, se vemos se ampliar cada vez mais entre os teólogos as discussões sobre a verdadeira essência do Cristo? Não teremos de buscar justamente hoje um caminho que apele diretamente ao próprio ser humano, para que ele possa optar livremente pela vida cristã? Hoje em dia não devemos ministrar o ensino ético religioso apresentando já fórmulas ou dogmas, quaisquer nas aulas em geral. Precisamos aprender a desenvolver o elemento divino espiritual que vive na alma humana e então levaremos de maneira livre e correta a criança ao encontro de sua confissão religiosa. Assim, ela não se verá envolvida em conflito ao perceber que uma pessoa pertence à High Church, outra ao puritanismo, e assim por diante. E é até essa concepção do elemento religioso real que precisamos levá-la. Da mesma maneira, precisamos fazer com que, mediante os três elementos da vida anímica emocional, gratidão, amor e duty, dever, o elemento ético nasça da alma e não venha a ser algo incutido mediante prescrições morais. Esta é, ao mesmo tempo, a mais importante tarefa social da atualidade. Todas as demais considerações e ações no âmbito da questão social dependem de criarmos uma base correta neste campo da educação. Portanto, uma grande parte da atual questão social é simplesmente uma questão de educação e de ensino. O que eu pude dar aqui foram apenas indicações, ao menos quanto aos princípios que resumem, com relação à vida ético-religiosa, o que eu disse nestes dias sobre o ensino e a educação em geral. Nós conseguiremos fundamentar a vida moral e a vida religiosa com tudo o que ensinarmos às crianças, da maneira aqui descrita, se por um lado educarmos e ensinarmos realmente com base no puro conhecimento do ser humano, e por outro, soubermos que não devemos impor dogmas, nem teorias, nem ordens à vida ético-religiosa da pessoa. Assim sendo, é preciso encontrar os caminhos para uma verdadeira arte da educação e do ensino, conforme a exige a civilização atual. Talvez eu possa esperar que as explicações dadas aqui deixem perceber que aqui não se trata absolutamente de alguma forma de oposição radical a tudo o que a educação e o ensino têm produzido até agora. Na verdade, quanto à educação e ao ensino, nós não nos encontramos em situação de não saber genericamente, na civilização humana em geral, quais são os corretos objetivos da educação e do ensino. Em palavras abstratas, eles foram expressos da maneira mais correta possível pelos grandes pedagogos do século XIX. Em todos os continentes, em todos os países e estados. Não é fazer oposição a tais objetivos o que a pedagogia orientada pela antroposofia quer. Porém, ela acredita saber que esses objetivos ainda carecem dos meios acertados, e que esses meios só podem advir de uma verdadeira e aprofundada vivência do ser humano e do mundo. No fundo, ela gostaria de ajudar a alcançar corretamente o que hoje em dia todas as pessoas querem de modo indefinido, abstrato. Se ao escutar e considerar tudo o que a pedagogia e a didática, baseadas na antroposofia e aplicadas na escola Waldorf, pretendem, alguém chegar à seguinte sensação. Abre aspas. Ali se procuram meios para alcançar o que todos nós queremos. Fecha aspas. Então terá recebido o assunto mais ou menos com o sentimento correto. O fato de eu ter podido falar-lhes, imbuído deste espírito, minhas senhoras e meus senhores, tem para mim um valor especial, pois dou mais importância ao fato de se entender o que eu quis dizer imbuído deste espírito do que a atenção prestada aos detalhes fornecidos por mim. Talvez os detalhes sobre certas circunstâncias precisem ser modificados numa ou noutra direção. O principal não são esses detalhes. O principal é o espírito com que foram feitas as considerações. Se eu tiver conseguido despertar um pouco a vontade de indagar qual é esse espírito tolerante e humano, não no sentido passivo, mas no sentido ativo, que inspira a falar justamente em nome da pedagogia de orientação antroposófica, talvez terá sido alcançado, não por completo, mas em alguma medida, o que eu pretendi ao proferir-lhes estas palestras. Ao expressar-lhes nesse encerramento minha especial convicção de que é necessário falar à civilização contemporânea com base nesse espírito, agradeço-lhes pelo interesse demonstrado nestas palestras e também pelo tempo dedicado à participação nelas. Mesmo porque estamos na época das festas de fim de ano e espero que os senhores partam com o sentimento de que ao menos alguma coisa justificou a viagem que fizeram. Sendo este o caso, posso expressar-lhes agora, na esperança de vê-los novamente, meus cordiais cumprimentos de despedida nesse encerramento das palestras. Do mesmo modo como, no início, dei-lhes as boas-vindas. Fim da 16ª palestra.